Rockstar Podcast by Ana Isabel Arrocha.
Esta semana no podcast Rockstar, um reencontro. Não é um revival, mas é, digamos assim, o regresso. É a volta do regresso. É uma banda que já cá esteve, nem há um ano, mas gostou tanto que voltou. Na verdade é essa: The Red Beds.
Nós adorámos, quisemos voltar.
Não, eles estão fartos de pedir para voltar, mas eu não tenho espaço na agenda, a verdade.
Sim, tu não nos deixaste
não
até agora.
Deixei até agora. Agora acho que era o momento certo porque há novidades, não é? Temos conversado muito uns com os outros e eu sei que vocês têm muitas novidades desde que cá estiveram a primeira vez. Muita coisa aconteceu, o álbum está quase a sair, há música nova baladona. Quero que me contem tudo. Bem-vindos uma vez mais.
Obrigado. Realmente temos uma baladona que acabou de sair.
Quentinha,
acabadinha de sair do forno. Chama-se Waking Up Again. E como uma banda de rock a sério, nós precisamos de, como qualquer banda de rock a sério, precisamos de uma balada. Esta foi a primeira que lançámos. Temos mais para vir ainda, mas esta para já é a nossa balada. E acho que nós estamos muito contentes. Adoramos esta música, está a ter um ótimo feedback. E eu gosto muito dela.
Vocês também. Ele está muito derretido com a baladona.
Eu estou um bocadinho derretido, confesso.
Qual é que foi a vossa inspiração para este Waking Up Again? É o quê? Tipo, significa exatamente o quê, Waking Up Again?
Eu acho que esta música surgiu um pouco numa perspectiva de um renascimento pessoal. Nomeadamente o Fernandes começou a escrever durante a pandemia, que já faz algum tempo, mas sobre a rotina estar a ser sempre a mesma e ter uma necessidade de renascer ou reacordar de outra forma. E fala um bocadinho sobre esse âmbito. Nós decidimos lançar também no dia da saúde mental, porque é uma música que tem esse cunho, tem esse lado, que acho que é importante também.
Como é que está a vossa saúde mental? De que forma é que a pandemia vos afetou ou não enquanto artistas?
Olha, a mim afetou-me imenso e daí ter nascido esta música, porque na altura eu estava a sentir que a minha vida me estava a passar entre os dedos. E especialmente
acho que nos aconteceu
porque
um bocadinho a todos, não é? Parámos, de repente
foi geral.
Tudo parou.
Certo. E eu pensava muito e sentia um bocado a pressão do estou nos meus 20s, I'm in my 20s, e precisava de estar a viver os melhores momentos da minha vida e isto está-me a escapar das mãos e isso deixou-me um bocado depressivo. Felizmente já não é o caso, estou muito bem. Mas consegui.
Lá estás, nasceste, não é? Depois da pandemia.
Mas consegui transformar esse sentimento nesta música que depois mostrei aos rapazes e em estúdio todos juntos fizemos-la como ela é hoje. Mas sim, afetou-nos um bocado. Eu acho que foi geral para vocês também, não é? Não foi só a mim, mas foi uma época negra. E esta música fala disso, fala de dias negros, épocas negras. E da esperança de que realmente muitas vezes nós podemos sentir que não há luz ao fundo do túnel, mas há.
Certo, o álbum.
Não foi estudado.
Está tudo escrito.
Nós não combinámos rigorosamente nada. É bom que isso fique esclarecido. Aliás, eu entrei no estúdio e não fazia ideia do que é que ia perguntar e do que é que ia acontecer. Só sabia que há novidades. Pronto, e estamos aqui para receber as novidades. Vocês têm álbum novo durante estes meses todos. Já estavam a prepará-lo quando estiveram cá a primeira vez, mas agora está mesmo pronto, não é?
Sim. Já está quase, já estamos na fase de misturas do álbum. Nós estamos inquietos para mandar isto para fora porque de facto está muito bom mesmo. Está muito bom.
Vocês também são suspeitos, não é?
Nós somos humildes, mas está ótimo.
Eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço.
Vai ser o melhor álbum de sempre. Porque é nosso. Mas desde que estiveram cá, vocês já falavam em a lançar o álbum. Eu até acho que houve uma previsão já mais
já
cedo, não foi?
Imensas previsões. Variáveis previsões.
Exatamente.
Só que nós somos artistas independentes. Estamos a fazer isto por nossa conta. Todos os investimentos vêm de nós. Portanto, e fazer música hoje em dia é um bocado caro. E portanto as coisas levam o seu tempo, têm o seu investimento. O processo, nós também estamos num processo de descoberta de qual é que é o nosso som, o que é que nós queremos mesmo fazer, como é que nós queremos mesmo soar. E portanto acaba sempre por levar algum tempo. já está fechado o álbum, só estamos a dar os retoques mesmo, a magia final. As músicas já estão completamente fechadas e agora estamos mesmo a decidir quando é que vai ser, quando é que vai ser lançado.
Alguma previsão que possam dizer? Ou não?
Nós já falámos tanto.
Já falámos tanto
e depois não foi. Mas o álbum já está fechado. Portanto, é mesmo só uma questão de nós também percebermos de que forma é que o vamos lançar. Porque hoje em dia o mercado também, vamos ser sinceros, está tão saturado. Há tanta música a ser lançada todos os dias na internet.
É verdade.
Milhões e talvez bilhões de músicas a serem lançadas. Que nós também não queremos lançá-la para o vácuo e que ela caia no esquecimento. Uhum. Portanto. Queremos que o nosso investimento e a nossa arte seja vista e ouvida por milhares de pessoas e, com sorte, milhões, isso era ideal. Portanto, temos que fazer as coisas como deve de ser e é isso que nós estamos a focar-nos agora, em tentar fazer o lançamento da melhor forma possível, da forma mais inteligente.
Portanto, passa o verão, muita coisa acontece, vocês dão concertos, preparam este álbum novo. Como é que foi o vosso verão? Contem-me, como banda. Porque eu era para ter com vocês um concerto que vocês deram, já não lembro
onde é
que
era.
Exatamente, que era um bocadinho longe.
Era
mas um eu bocadinho. Tinha um evento nessa noite e depois, entretanto, começou a chover torrencialmente e eu acabei por não ir. Conseguiram dar o concerto?
Conseguimos dar o concerto. A maior parte do público não resistiu,
pois,
mas nós divertimos imenso. Foi um concerto fire na mesma. Mas por outro lado, eu acho que até ficou um bocado guardado nas nossas memórias, porque nós estávamos a tocar e estava a chover-nos na cara.
Oh, meu
e
Deus.
Isso é sempre uma vibe, não é? Eu gosto. Eu
não, isso é fixe, mas para o material costuma não ser muito agradável.
É o rock.
O rock sobrevive a tudo, não é? Mas esses espetáculos que vocês foram dando agora nos últimos meses serviram também um bocadinho de balão de ensaio para as músicas novas do álbum, para vocês experimentarem as músicas. É assim que funciona como banda, ou não? Tentou experimentar as músicas ao vivo para ver a reação do público?
Também. E nós, ou seja, vamos readaptando as músicas que funcionam ao vivo e mantemo-las para o álbum. Foi isso que aconteceu. A gente já teve cerca de 4 ou 5 músicas que tocámos ao vivo em concertos passados e percebemos: esta não funciona,
se calhar não é para aqui,
se calhar não é para o álbum, fica na caixinha, se calhar daqui a uns anos voltamos a abri-la.
Claro.
Mas sim, passa muito por tocar ao vivo e perceber se faz sentido para as pessoas, se faz sentido para nós. Também a dinâmica de concerto, se calhar se temos o concerto cheio de power, convém ter mais baladas. E se temos o concerto, pá, pronto, criar esse equilíbrio durante o álbum todo. E essa foi a nossa batalha no álbum também. Era, vamos ter a nossa música romântica, uhum, vamos ter a nossa música de padrada máximo, que é quase o álbum todo. Mas tem equilíbrio, por isso, independentemente do género de rock que a malta se identifique, seja mais progressivo, mais clássico, mais alternativo, eu acho que vai haver pelo menos uma canção que vão gostar. Tenho a certeza.
Próximo concerto dos Red Beds ninguém vai faltar. Porquê? Porque vai haver uma Wall of Death. Porrada!
Não, isso porrada não.
Não,
lá,
não é porrada da boa. Não é da má. Eu também não gosto
não
da má.
Mosh. E cross-serve.
E depois a balada acalma a coisa. Pronto, enfim. Eu acho muita graça porque vocês são uma banda que se preocupa muito com a imagem. Não só a imagem.
Obrigado.
Que você.
Nada.
Não só a imagem de cada um, não é? Porque é muito coerente com uma banda rock, eu acho isso muito fixe. Mas vocês preocupam-se muito com a imagem dos vídeos e eu acho isso espetacular. Vocês têm um cuidado extremo quando filmam os vossos vídeos.
Olha, fico muito contente que sintas isso. É sinal que está a passar para o outro lado.
Yeah.
E portanto, nice.
Yeah.
Eu como espectadora noto isso, porque não é só a música, é uhum, também depois toda a parte visual. É muito cinematográfica, eu acho. Não sei se tem a ver com a questão do Francisco ser ator ou não e de ter uma visão um bocadinho diferente, uhum, mas é muito, epá, enche muito o olho, sabes?
Talvez.
Sim,
eu sei que nós todos gostamos muito de cinema e gostamos muito de Tarantino. Daí um bocado a inspiração do clipe da Come Ride vem muito do Tarantino. Temos todos um olho para o cinema. Eu, claro, sou ator também, claro. E certamente isso influencia. Eu acho
e o nosso sabe. Colorista. Ele é o nosso colorista. E o nosso editor de vídeo. E muito mais coisas. O que ele faz pior é cantar.
E é isso que vocês precisavam descobrir sobre mim. É
e ainda assim canta bem, portanto, imagina, não é? Imagina. Portanto, depois deste álbum lançado, não sabemos muito bem quando, porque ainda estão a cozinhar a coisa para ser como deve ser, não é? Qual é o caminho dos Red Bats? O que agora, vocês querem fazer daqui para a frente?
Ou seja, agora o objetivo é vamos lançar as músicas do álbum um bocadinho uma a uma, consoante a relevância, e queremos fazer também quase como se fosse tratar cada música como um single, uhum. E depois lançar o álbum mais como uma coletânea, okay. De canções, das canções que nós fomos lançando.
Que é muito o que os artistas fazem hoje em dia.
Exato. Yeah. Porque eu acho que a leitura do álbum acabou por ficar um bocadinho esquecida, não é? Aquela coisa de ouvir do início ao fim para perceber a história toda, para perceber as influências de cada música. Eu acho que agora uma música já é um produto, o álbum em si é só o conjunto de 10 produtos.
Cada música já é uma história, não é?
É uma história, já. Yeah.
Sim, eu acho que isso mudou muito por causa da venda dos álbuns físicos, né? Antigamente, tu para teres um álbum tinhas que ir a uma loja, comprá-lo, chegavas a casa e tinhas o tempo e dedicavas o teu tempo a pôr o disco.
O ritual?
Pôr a agulha a tocar no disco e ficavas ali, porque eu paguei por isto, portanto eu vou ouvir até ao fim. Hoje em dia as pessoas já não pagam pelo disco diretamente, pela obra, e pagam as suas subscrições nas plataformas de streaming, etc. E portanto a atenção está diferente e o mercado todo mudou por isso. E para nós acho que faz um bocadinho mais sentido nós irmos lançando música a música e a atenção ser dedicada para as músicas uma a uma do que para um álbum, se calhar, e não recebermos tanta atenção.
O álbum acaba por ser a compilação das vossas músicas.
Sim,
portanto,
claro.
E hoje em dia quem compra CDs ou vinis ou que seja são colecionadores que fazem coleção. Às vezes nem é tanto pelo amor à banda, que também é, mas é uma questão de coleção, acho eu. Uma cena muito gira, e vocês quando vieram cá falaram de um evento que iam fazer, mas que não podiam divulgar qual era o evento, porque eu acho muito fixe que vocês acabam por fazer eventos muito diferentes. Fizeram aquela cena do combate,
lembra?
Exatamente, vocês foram, pá, yeah. E na altura nós ainda não podíamos divulgar isso, acho eu, portanto falámos só que iam fazer uma cena, foi, portanto já foi há muito tempo. E vocês foram tocar ao combate do Numeiro, querem falar sobre essa experiência? Não é por isso.
Podemos falar, foi olha.
Porque eu acho que a gira é diferente.
O Numeiro mandou-me mensagem. Ele disse, olha, eu tenho uma ideia de ter uma música na minha entrada. Vou fazer um combate. Já toda a gente sabia nessa altura, isso era público. E eu gostava de ter esta música na entrada. Vocês por acaso conseguem tocar esta música? Eu disse, já, yeah,
claro, somos uma banda de rock, pá, por favor.
Ele disse, quer fazer uma entrada mesmo à grande, mesmo internacional, uma cena gigante.
E foi.
E eu tipo, ok, bora, nós podes contar connosco, nós fazemos isso contigo. E acho que foi incrível, por acaso, aquela entrada foi mesmo power.
Foi brutal. Por acaso foi brutal.
Claro que éramos nós e pronto, mais
óbvio,
uma vez somos,
é?
Muito
claro,
humildes, mas foi isso. Somos muito humildes.
Olha, eu sou a banda humilde que eu gosto de convidar para o meu podcast. São vocês. Pá, sério. É um banho de humildade que eu adoro. Mas isso é ter consciência do valor que se tem. Eu, não é? Às vezes as pessoas confundem muito a arrogância com o termos consciência de que somos bons naquilo que fazemos, não é? Eu acho que vocês são mesmo bons naquilo que fazem.
Obrigado.
Nada, obrigado. Sempre às ordens. Isto é porque eu estou à espera de receber uma t-shirt.
Sim, eu acho que neste caso nós também estamos.
Por falar nisso.
Boa,
eu tenho aqui uma t-shirt dos The Red Bats.
Sim, sim.
Em breve no nosso site à venda. Para quem quiser.
Está-me prometida há meses. Está a chegar agora, calma. Está a chegar às minhas mãos. Está perfeitamente acondicionada porque ela está guardada há muito tempo. Está plastificada. Posso abrir, não posso.
Opa,
é que até as vossas t-shirts raste parte aos rapazes, passam giras, percebem? Que nervos. É muito gira, vou usar. Não está a passar a ferro, mas
não
calha
está,
bem.
Mas eu ouvi dizer que tu adoras passar a ferro. Até foste tu que me disseste noutra circunstância.
Numa outra vida, pois que eu calho a ser uma pessoa que adora passar a ferro e é terapêutico para mim passar a ferro. Portanto, vou-lhe usar amanhã. Amanhã já vou usar, mas estavas a dizer, Francisco, desculpa.
Estava, não me lembro, o que é que estava a dizer?
Olha, também não me lembro, era sobre o combate e sermos humildes.
Sermos humildes e de arrogância e humildade.
Consciência
daquilo. Não, é assim, nós estamos aqui num tom de brincadeira. Eu acho que foi incrível e nós divertimos-nos imenso. O feedback foi ótimo. Claro que não fomos só nós que fizemos aquela entrada. Aliás, ele tem a maior parte do mérito, porque nós.
Toda a produção
toda
envolveu
a produção
aquilo.
Foi incrível.
Sim, foi
as luzes, fogo de artifício, fogo. Estava tudo incrível. Eles criaram ali um grande espetáculo e nós tivemos a sorte de poder estar ali a tocar, que é fazer aquilo que nós mais gostamos.
Aquilo que mais gostam e que, mais, e que melhor sabem fazer. Outra cena que tu, isto eu não sei se é suposto ser um segredo. Era em off, então tu me contaste do fim de semana que vocês foram fazer do Tiago. Podem contar?
Fomos, sim, também tivemos a tocar, porque entretanto a nossa relação com essa malta, com o Numeiro, com o Tiago Paiva, foi-se mantendo. E o Tiago Paiva, quando lançou agora,
são youtubers,
a Topics,
para quem não sabe, certo? Para quem não sabe,
ele lançou agora uma rede social que é a Topics e convidou-nos para ir lá tocar. Nós tivemos também, foi uma das datas que fizemos este verão.
Mas que rede social é essa? Tu falaste-me isso no outro dia e eu fiquei naquela tipo, mas tu consegues explicar que rede social é?
Olha, pelo que eu percebi, é uma rede social que tende a tirar um bocado a toxicidade que existe hoje em dia nas outras redes sociais.
Okay.
O que ele explicou é que tem features. As features. Eu senti que o que eles quiseram fazer foi ir buscar as features boas das redes sociais que nós já conhecemos, juntá-las todas numa e tirar algumas que são menos agradáveis. Foi um bocado essa a ideia que eu, com
então,
que eu fiquei.
Ele criou uma nova rede social que se chama
Topics.
Ok.
Yeah.
E qualquer pessoa pode aceder a essa rede
qualquer
social.
Qualquer pessoa pode aceder. Eu acho que ainda não está
ainda
disponível.
Não está disponível, não.
Ainda vai estar disponível.
Ainda vai estar. Yeah.
É como o vosso álbum, é a mesma coisa, não é?
Exato.
Estão ali, taca-taca, em pé de igualdade. Olha, vocês temos estado a ouvir músicas dos Red Beds durante esta conversa, esta volta do regresso. E vocês agora, para fechar, escolheram uma música que não é vossa.
É verdade, é verdade, é verdade. Estava a lembrar da música que escolhemos.
Vou deixar de ficar porque é espetacular. Blow, Bruno Mars, Ed Sheeran e Chris Stapleton.
Porque acho que são três artistas que estão no circuito pop mainstream, Ed Sheeran, Bruno Mars, gigantes da indústria.
Chris Stapleton, um bocadinho
Chris Stapleton, mais country,
médio,
pronto, mas gigante na mesma. Achámos todos curiosos eles terem feito, serem se juntado os três para fazer um mega banger de rock, sendo artistas pop, tipo. E o videoclipe está muito louco, aconselho a ver. Mas sim, foi só tipo, ok, fixe, a malta da pop mainstream também está a fazer rock. E isso faz-me querer acreditar que o rock está a voltar, malta.
Não, e o rock nunca morreu. Há sempre aquela coisa de rock is dead, não? Não é?
Sim.
Não está. Nunca, os concertos todos de rock, pelo menos em Portugal, esgotam. Todos. Rock,
certo.
Metal,
mas
seja,
não é época dourada.
Sim, não é época
deixou
dourada.
Deixou de ser, eu acho.
É isso.
Eu acho que foi só isto. Deixou de ser a moda, deixou de ser o que as massas ouvem na maioria. Mas não morreu, come on, guys.
Nunca, e vocês estão cá para provar isto.
Nós estamos aí para provar.
Só para dizer que eu quero ser convidada para a festa de lançamento do álbum.
Oh, claro. Isso é óbvio.
Pronto,
óbvio,
é para não se esquecer. Lá. É como a t-shirt, percebes?
Não, a t-shirt também é óbvio. Não,
mas a t-shirt dá à tua frente.
Só que
bem, mas é que eu não posso ser convidada de 6 meses depois de acontecer a festa, percebes? Só naquela
não, é assim,
de vai acontecer.
Assim, olha, manda-me a tua morada, eu vou-te enviar para casa. E tu disseste, não.
Ah, claro, agora ia dar a minha morada para me apareceres à porta. Olha, pronto. Claro, era o que mais faltava.
Fizeste
nunca,
bem.
Não é
só
uma pessoa porque a vida, não acham? Nunca.
Segurança em primeiro lugar.
Nunca dá. A morada a estranhos.
Até hoje ele não sabe onde é que eu vivo. Não, a mim não.
Portanto, vocês entram e ninguém sabe onde é que ninguém mora.
Não.
É só por
encontramos-nos sempre no estúdio e pronto, está bom.
Malta, muito obrigada por terem vindo cá uma vez
mais conversar
sobre o vosso trabalho. Relembrem as pessoas que estão a ouvir o podcast, onde é que podem seguir os Red Beds, onde é que vos podem encontrar?
Literalmente em todo o lado. YouTube, vão lá, que estamos
Os vídeos sempre, cinematográficos.
Os vídeos cinematográficos, sempre a lançar vídeos cinematográficos. Iremos lançar muitos mais. Spotify, The Red Beds, Apple Music, Amazon, em todo lado, as plataformas.
Também já temos o nosso site disponível, que é theredbeds.com.
Ok, isso é importante.
Está sempre atualizado. Sempre tudo.
E redes sociais também, Facebook, Instagram,
redes sociais,
e essas coisas.
Todo lado. The Red Beds, em todo lado.
Em todo lado.
No i5.
No i5, por acaso temos que criar.
MSN. No MSN. Temos um emoji, Red Beds.
Oh, foi isso, é muito bom. Muito fixe. Olha, muito obrigada. Até à próxima. E deixa uma mensagem para os ouvintes da comercial e para quem está a ouvir o Rockstar.
Vini, deixa-me uma mensagem.
Era isso, deixa-me uma mensagem.
Estão muito caladinhos.
Então, é assim, a mensagem que eu tenho para vocês
uma assim profunda.
Uma profunda?
Sim, sim, uma profunda. Porque a malta tem a ideia que o pessoal do rock e não sei o quê só fazem barulho, só gostam de não sei o quê. Não, a malta do rock é profunda, percebes?
Exatamente, e a mensagem que eu tenho é: da mesma forma que mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, mais vale um álbum dos Red Beds a dar no carro do que outra coisa qualquer.
Uau!
Epá, profundidade!
Está-se bem, está-se bem, está-se bem.
Muito profundo.
Obrigado.
Isso foi mega profundo. Realmente a malta do rock, afinal.
Está lá. Malta, até ao próximo Rockstar.
É isso. Abraço.
Rockstar. Podcast by Ana Isabel Arrocha.